Quero agradecer Vossa Excelência, nobre senador Pastor Bel, do digníssimo estado do Maranhão, um estado que trabalhei por muitos anos. Antes de falar sobre isso, eu quero também cumprimentar nossos ouvintes da TV Senado, todas as nossas mulheres, as servidoras do meu gabinete, minha esposa Edi, minhas filhas Maíra, Isabela, Tainá, Maíra Virgínia e Potira Gabriela. Também cumprimentar todas as servidoras aqui do Senado, da Câmara dos Deputados, todas as mulheres que nos ouvem, e dizer que essa é uma data muito importante, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, e é de fundamental importância todos nós pronunciarmos aqui. Quero, meu nobre senador Maranhão, cumprimentar, né, todas as nossas colegas senadoras, todos os nossos colegas deputadas, também cumprimentar todas as donas de casas e mulheres guerreiras que vão entrar na política, cumprimentando aqui também minha advogada, minha assessora jurídica, doutora Yara, que está aqui do meu lado. Em nome dela, cumprimentar todas as servidoras que tanto engrandece essa casa nessa luta das mulheres. Pastor Bel é maranhense, as mulheres maranhenses, é nobre Maranhão é da Paraíba, as nossas mulheres paraibanas. Diz que Paraíba é mulher macho, sim senhor, um estado muito guerreiro, de Margarida Alves e de várias outras mulheres que tão bem representam a luta da mulher paraibana, da mulher nordestina aqui no Brasil, em Brasília. Meu nobre Pastor Bel, o senhor é uma grata revelação. Eu como líder do PROS, quero registrar e quero até solicitar ao nobre pastor, né, o nobre pastor Aldir, presidente do CEADEMA, né, da Convenção da Assembleia de Deus do Maranhão, que deixe claro a importância do retorno do senhor a essa casa. Para nós, inclusive o meu partido, que é o PROS, está ofertando a Vossa Excelência a possibilidade de vir concorrer ao Maranhão como senador da República. E a gente quer muito que Vossa Excelência venha para essa casa com um mandato eletivo de senador titular, e não hoje, como Vossa Excelência está assumindo aqui a presidência do Senado, nessa sessão histórica, como um suplente do nosso nobre e digníssimo senador Edson Lobão. Então, quero que Vossa Excelência possa vir a essa casa com mandato titular. Então, meu nobre pastor Aldir, presidente do CEADEMA, meus nobres moradores de Santo Antônio dos Lopes, uma cidade que eu conheço bem lá no Maranhão, meus nobres moradores de Açailândia, cidade cujo seu irmão é prefeito, cidade onde conhece bem os seus trabalhos, né? De Presidente Dutra, onde trabalhei tanto na minha vida como engenheiro eletricista, engenheiro da Eletronorte, responsável pela implantação da grande subestação de Presidente Dutra e da linha de transmissão, que faz a interligação Imperatriz, Presidente Dutra, Boa Esperança e Teresina, né, que interliga o Norte e Nordeste, né, e depois também interliga São Luís do Maranhão. Pedaço de terreno, nobre senador Maranhão, que trabalhei tanto como engenheiro eletricista, subindo e inspecionando cada torre, cada linha de transmissão, cada cadeia de isoladores, nas cidades de Miranda, cidades de Peritoró, com muito barro, mas muito trabalho para garantir energia para o importante estado do Maranhão. Então, meu nobre pastor Bel, que rogo ao nobre pastor Aldir, presidente do CEADEMA e todos lá da Assembleia de Deus, que Vossa Excelência volte como senador da República, pelo nosso partido, o PROS, um partido do qual nós estamos construindo a sua vinda para ele, tá? O nosso nobre Gastão Vieira, nosso presidente do partido lá no Maranhão, ou espera de braços abertos, e com certeza o Gastão está vindo como pré-candidato a deputado federal. A Vossa Excelência muito, muito bem somará os esforços para a gente ter bons representantes que defendam a família, igual Vossa Excelência colocou. A Bíblia Sagrada é fundamental. Eu aqui nessa casa sempre defendi os princípios da família, da vida e do meio ambiente, porque Deus nos deu a vida, só a Ele cabe tirar. A família é essencial para o funcionamento de todos. Todos nós somos filhos de uma mãe, ou, né, nós temos uma esposa, uma mulher. Então nós temos mulher, são 151% a mais da nossa sociedade, e quem não é mulher é filho de uma mãe. Então nós somos dependentes totalmente da relação com as mulheres, Então, para a gente é muito importante estar hoje aqui fazendo uma fala em homenagem às nossas guerreiras mulheres, que eu começarei agora, depois desse preâmbulo. Peço. Pois não, Pastor Bel, pois não.
Eu peço uma parte aqui no, na pois fala não. da Vossa Excelência, e eu me sinto honrado pelo convite do PROS para concorrer ao Senado. Isso tudo é projeto de Deus. Eu fui escolhido pela minha convenção das Assembleias de Deus do Maranhão como pré-candidato a deputado estadual. Mas sempre eu digo que a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, Ele nos orienta como nós devemos fazer. Tá? Nós temos uma convenção, nós temos um presidente, como você citou o nome dele, você conhece muito bem o Maranhão.
Conheço bem.
Citando o nome do pastor Pedro Aldir, que é um grande pastor, um grande presidente, um homem de uma visão tremenda, e preside uma convenção das Assembleias de Deus. Eu quero registrar aqui também o nome do pastor Cavalcante, que são duas convenções. Cavalcante também, a comadésima, ele presidia a comadésima, e é do partido, né?
Perfeito.
E é do partido, vai concorrer também como pré-candidato a deputado estadual. O pastor Cavalcante é um grande líder, é um grande pastor, e eu lhe agradeço pela a sua fala, e eu estou na mão de Deus.
Certeza. Estamos na mão de Deus. Eu aqui em Brasília, meu partido definiu que eu sou pré-candidato a deputado federal, e para mim vai muito me honrar se Brasília me honrar com a possibilidade de representá-la como deputado federal no próximo ano, porque nós precisamos de ficha limpa, pessoas honestas, como o nosso nobre senador Maranhão, que espero que venha a ser o futuro governador, novamente, né, para terceiro mandato da nossa nobre estado da Paraíba. Vamos lá, as nossas queridas mulheres. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, comemoramos hoje o Dia Internacional da Mulher. Não é uma data qualquer, meu nobre senador Maranhão. O fato de, em pleno século XXI, ainda precisarmos elevar as nossas vozes em defesa de maior autonomia feminina, em defesa da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, em defesa de salários iguais e contra a violência machista e patriarcal que se abate sobre as mulheres, matando mulheres todos os dias, nos obriga a fazer um ato de contrição coletiva e a usar esta data para refletir sobre o presente e o futuro das relações humanas. Eu mesmo, meu nobre senador Maranhão, apresentei nessa casa, nobre presidente Bel, o projeto PLS 28, que prevê que o crime de vizinhança seja ele um crime que faça com que o agressor, que na maioria das vezes agride mulheres, que ele tenha que arcar com as consequências de todos os prejuízos que isso acarrete às mulheres, que são obrigadas muitas vezes a mudar do seu recinto. Tá certo? E também aos homens, quando é o contrário, agressão de vizinhança ao homem. Porque quando a pessoa é agredida na sua vizinhança, muitas vezes vai denunciar na delegacia de polícia, nobre senador Maranhão, e os delegados não registram falando que é briga de vizinho. Então, por isso que eu estou agravando no projeto PLS 28 esse crime, além de garantir a questão da indenização, porque não podemos permitir essa grave coação às mulheres e aos homens por aqueles que são vizinhos, que acham que por isso pode fazer o que quiser e que ficarão impunes. Então é muito importante esse PLS 28, eu estou batalhando para que ele seja aprovado nesse plenário, que ele já foi aprovado por unanimidade na CCJ, está na relatoria da senadora Marta Suplicy na CDH, e eu espero que ele seja avocado para esse plenário para na próxima semana a gente deliberar esse importante projeto de interesse coletivo para que todos possam estar. Eu gostaria de mais um pouco de tempo, meu nobre pastor Bel, para me dar continuidade ao importante pronunciamento do Dia Internacional da Mulher. Assim espera-se que seja um dia destinado à revisão de conceitos, à troca de experiências e à tomada de decisões. Roga-se que seja um dia em que a sociedade enalteça a capacidade feminina, mas reconheça que ainda não lhe retribuiu na medida exata de seus intocáveis méritos e de seus esforços sem fim. Necessita-se, acima de tudo, que seja um dia para lançarmos luzes sobre os dilemas da mulher moderna e apontarmos os caminhos para seus empoderamento, meu nobre senador Maranhão. Eu tive a honra nessa casa de ser o relator do projeto que definiu o empoderamento da mulher na política e no esporte. Então é muito importante nós darmos continuidade a essa luta. Ontem, me dê mais um tempo de mais uns 5 a 10 minutos, por favor, para me concluir. Ontem o Senado Federal realizou a cerimônia de entrega do diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. As agraciadas foram as constituintes de 87 e de 88. Precisavam de pessoas que, com suas biografias, pudessem evidenciar os percalços impostos à ascensão feminina no Brasil e que, com resiliência e disposição, tenha conseguido suplantá-los. Quer estivéssemos na mais absoluta normalidade democrática ou certamente pelo arbítrio, depois da constituinte Carlota Pereira de Queiroz, em 1934. Sempre houve uma voz feminina a ocupar os púlpitos do parlamento e a dizer o que poucos homens ousavam a dizer. Aqui, elas enfrentavam o preconceito ao impor conceitos, derrotaram as diferenças ao ser diferentes, venceram o obscurantismo ao iluminar o debate, meu nobre presidente. Entre 1987 a 1988, 26 deputadas de todos os matizes ideológicos, com as mais variadas formações e representando diversos estados brasileiros, cumpriram um relevante papel cívico. Daí a importância desse prêmio Berta Lutz a todas as nossas constituintes. Circulando em meio a uma esmagadora maioria de homens, empunharam bandeiras, conduziram debates e lograram conquistas que até hoje são celebradas como divisoras de águas no processo de construção histórica de uma mulher mais autônoma e de uma sociedade mais equânime. Por não terem se deixado intimidar e por suas ricas produções legislativas, essas 26 parlamentares encerraram em seus honrados carreiras tudo que hoje exaltamos. Quer comparemos contextos brasileiros anteriores, quer com sucedâneos internacionais, o fato é que a Constituição Federal de 1988 pontifica como uma das mais vanguardistas no reconhecimento, concessão e nas garantias para a fruição dos direitos das mulheres, meu nobre presidente. Ainda falta, devemos reconhecer, os movimentos de mulheres nos alertam e nos empurram à frente, mas o passo significativo foi dado pela Constituição Cidadã, que logo completará 30 anos de existência. Quanto ao brilho das nossas 26 pioneiras, devo mencionar, nunca houve esmaecimento, já que suas batalhas foram em boa extensão reconhecidas pelo povo brasileiro. Soberano eleitor agradecido as reconduziu a mandatos de deputadas federais ou as guindou a outros proeminentes espaços públicos, como o governo de Estado ou a este Senado Federal. Tenho certeza de que fomos premiados pelo destino com parte muito especial daquele grupo, pois nesse plenário passaram a circular a fibra, a tenacidade e a inteligência da senadora Lídice da Mata, de Lúcia Vânia e da senadora Rosa de Freitas. A postura reta e as ideias arejadas que sempre trazem a colação atua como provas incontestáveis da capacidade daquelas 26 mulheres e serve de inspiração para milhões de outras, Brasil afora. Meu nobre senador Maranhão, a nossa nobre senadora Rosa de Freitas, magrinha naquela época, era a nossa musa da Constituinte lá, e eu lembro tanto que ela foi guerreira, nota 10 do DIAP, para poder conseguir garantir os direitos sociais nossos na Constituinte brasileira. Eu estou quase chegando ao fim, mas eu gostaria de dar uma parte, eu provocando uma parte do nobre senador Maranhão, em homenagem à Paraíba e todas as mulheres brasileiras. Meu nobre senador Maranhão.
Senador Hélio, não precisaria, Vossa Excelência, provocar uma parte, porque eu já estava aqui preparado para lhe felicitar pelo oportuno e variado discurso que Vossa Excelência está fazendo hoje aqui, nesse final de sessão, abordando tantos assuntos da atualidade. Vossa Excelência tem sido um guerreiro no dia a dia do Senado da República. E, certamente, o trabalho que Vossa Excelência faz dignifica o povo que Vossa Excelência representa, exatamente o povo, não é, residente no Distrito Federal. E eu tenho certeza que, por isso mesmo, Vossa Excelência vai ser premiado outra vez, elegendo-se com o direito que tem pelo trabalho que efetua e, sobretudo, pela legitimidade de sua representação.
Muito obrigado, nobre senador Maranhão. Quero incorporar a parte de Vossa Excelência, que para mim me honra muito. Um governador, um deputado de tantos mandatos, senador de tantos mandatos, e uma pessoa que honra a Paraíba, que honra esse povo nosso nordestino aqui nessa casa. Para mim é muita satisfação conviver com Vossa Excelência. Muito obrigado, nobre senador Maranhão, pelas suas palavras generosas. Pois bem, meu nobre presidente Bell, aqui, ao rememorar os sacrifícios que foram impostos às constituintes e que segue sendo parte do cotidiano das mulheres de todos os quadrantes, voltamos os nossos olhos novamente à razão de ser do Dia Internacional da Mulher e dos eventos que o marca e refletir. Senhoras e senhores, senadores e senadoras, como cada um de nós aqui presentes, as senadoras que engrandecem esta legislatura, não consegue compreender as razões pelas quais ainda haja mulheres ganhando menos do que os homens para desempenhar tarefas idênticas ou perdendo um posto de trabalho em função de seu gênero, nesse sentido, é desconcertante notar que as suas motivações não são muito diferentes das de uma série de infindável de mulheres que desde o século XIX promovem movimentos e jornadas de luta em defesa de direitos sociais e políticos que hoje são vistos como comezinhos. Elas continuam a sonhar com as transformações das aspirações de maior autonomia feminina em algo concreto, palpável e inalienável, exatamente como fizeram as cultuadas Berta Lutz, Nísia Floresta e Maria da Penha, ou milhões de anônimas cujos esforços pavimentaram as condições para que chegamos até aqui, como nossa nobre Margarida Maria Alves, da Paraíba. O voto e o atuais, mas foram em um passado não muito distante, objeto de lento, intenso e árduo trabalho de convencimento, justamente como é atualmente a luta por relações equilibradas, contra-cheques semelhantes e oportunidades iguais. Para se ter uma ideia, segundo um relatório recente do Fórum Econômico Mundial, mantidas as atuais condições, as desigualdades do gênero no mundo somente seriam eliminadas em cerca de 170 anos. Por sorte, estou seguro de que as condições atuais não serão mantidas. Por sorte, e pela intervenção de pessoas como as constituintes de 88, a elas e a todas as mulheres que não se intimidam diante de uma sociedade ainda sexista, fica o preito de nossa gratidão. Fica também o compromisso desse Senado em continuar fomentando discussões, denunciando injustiças e promovendo alterações legais necessárias à construção de uma mentalidade fraterna e igualitária. Lutemos pela chegada desse dia de igualdade. Ele serviria o verdadeiro Dia Universal da Mulher. Meu nobre senador, pastor Bell, eu que aqui nessa casa votei contra a reforma trabalhista, pelos efeitos colocados aí pelos nossos nobres senadores que me antecederam. Fui o relator da CPI da Previdência. Comprovei por A e B que havia equívoco na proposta da PEC 287, conhecida como PEC da Morte, porque as pessoas trabalhariam e não conseguiriam aposentar. Conseguimos, graças a Deus, a demover o governo dessa PEC da morte e pôr por terra essa reforma que tanto prejudicaria as mulheres brasileiras que têm dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho. Fui contra a reforma trabalhista por uma série de questões, um deles principalmente a parte que obriga a mulher brasileira a trabalhar em área insalubre, mesmo gestante, mesmo lactante, trazendo graves problemas para a saúde da mulher. Então nós, senadores, nós, deputados, nós, congressistas, temos que ter a dignidade de sempre lutar pela boa causa, de lutar pelos direitos sociais, de lutar pela política justa, de lutar por um amanhã melhor. Então me dignifica muito esse mandato, me dignifica muito Vossa Excelência estar presidindo essa mesa, e me dignifica muito agora ser precedido pelo nobre senador Maranhão, que fará das suas palavras, com certeza, as palavras do Senado Federal, do Congresso Nacional, porque é uma pessoa experiente, presidente aqui da CCJ, pessoa que presidiu tantas comissões e essa casa, governo de estado, e uma pessoa que com certeza hoje fechará com chave de ouro esse trabalho. Daqui a pouco, às 17h, para todos os nossos ouvintes, eu quero convidá-los a assistir ao vivo também a sessão da Comissão Senado do Futuro, do qual eu sou presidente, que discutirá o importante problema da crise hídrica, da crise da água, a partir de 17h, na TV Senado. Muito obrigado, nobre pastor Bel.